estamos nós para o nosso terceiro minisódio. O tema hoje é de co-founder, talvez um dos temas que a gente mais vê, infelizmente, as nossas profecias se repetirem, né? A gente fala bastante, acho que o VC, de um modo geral, percebe muito bem a questão das relações com os co-founders, porém é um tema muito pouco documentado, né? Um tema talvez pouco se aprenda, porque pouco se fala, né? E no final do dia todo mundo quer sair bonito lá no post do LinkedIn, não importa o que aconteceu, né? E eu queria começar abordando a questão da confiança, né? Acho que o co-founder pressupõe confiança, confiança no trabalho, confiança na entrega de resultados, né? E muitas vezes a confiança nem nasceu no trabalho, né? Nasce lá de uma amizade, da escola, alguma coisa assim. Mas seja lá como ela nasceu, a confiança precisa ser construída. Ana, como é que a gente constrói isso ao longo da jornada do empreendedor?
Dani, acho super legal esse comentário que você fez sobre ter pouco conteúdo compartilhado a esse respeito. Já faço aqui um pedido para que co-founders e founders compartilhem mais para a gente poder aprender, né? A gente precisa de dados para isso. O que a gente tem hoje são os founders com quem a gente interage e é uma amostragem boa, mas é claro que ela é limitada. O que eu percebo na minha vivência, assim, Dani, que a maneira como a sociedade ou o grupo foi criado, ele já interfere na construção dessa confiança. Então, se eu estou construindo um grupo em função da afinidade, porque eu conheço essa pessoa há anos, porque eu chamo a mãe dessa pessoa de tia, ou porque é meu parente, ou porque é meu cônjuge, a gente sai de um ponto de partida específico. Agora, se eu não tenho ninguém que eu tenho afinidade, e o meu jeito de construir negócio, de construir parcerias é mais racional e eu saio para o mercado buscando conhecimento técnico, eu já vou numa postura mais, não quero dizer fria, mas mais profissionalizada. E aí essa pessoa tem uma tendência maior a seguir um playbook de liderança. Eu já chego no lugar de líder. Se eu sou o CEO dos meus amigos, é uma outra história. Então, essa relação ela já existia num outro formato antes. Agora, eu tenho que criar um formato diferente, um formato de hierarquia. Eu tenho que ter novas regras para o jogo. Se eu te conheço, né, como foi nas telas, eu já te conhecia como um sócio das telas. A gente já sabia que, hierarquicamente, você, né, estava acima do que eu. Por mais que, quando eu me tornei sócio, essa relação não mudou. Você é meu par, mas eu continuo numa hierarquia diferenciada. E isso eu acho que faz bastante diferença, Dani, e eu acho que as pessoas não consideram um nível de seriedade que elas deveriam considerar. Por mais que elas falem, ah, não, eu pensei, a gente sempre pergunta, né, você demitiria esse seu amigo, você demitiria esse cônjuge? E a pessoa fala que sim, eu acho que ela não tem noção da complexidade do que ela está criando. E aí, só para completar aqui, um relacionamento que era com base na amizade, pode ser que quando ele se torna profissional, ele esfrie, e aí dá até uma sensação de que eu não confio mais, porque a gente não falou sobre essas novas regras do jogo. E já o relacionamento que ele começa profissional, eu não tenho tantas expectativas assim dessa relação. Eu não espero que essa pessoa seja meu melhor amigo ou que ela vá ser padrinho dos meus filhos. Então, as expectativas nesses diferentes grupos que eu estou trazendo, elas são muito diferentes e o que eu espero do meu co-founder é uma informação super relevante para a construção de confiança e que você sabe que a gente quase não escuta isso, né? Essa conversa explícita entre os membros do time fundador do que se espera deles. Na minha opinião, a construção de confiança, ela encontra um terreno mais fértil quando, a partir do momento um, a gente sabe o que se espera dessas interações, seja em termos de comportamento, seja em termos de resultado, e que eu acho que deve levar, assim, um número importante de horas para chegar à conclusão de qual é o nível hierárquico de cada um, principalmente se a gente está falando de amigos. Quem desse grupo de amigos é o CEO? É porque ele teve a ideia? É porque ele tem o conhecimento-chave? É porque ele tem a reputação? É porque ele tem o networking? O que que para esse grupo de co-founders tem um valor maior? Começa com um valor abstrato e depois ele pode se tornar um valor monetário, que é a discussão do cap table.
Posso resumir, então, dizendo que é muito mais difícil você avaliar e cobrar resultado quando você tem uma relação oriunda de um lado pessoal?
Eu acho. É o que eu vejo acontecendo.
E, ao mesmo tempo, tem uma questão que é quando a empresa sai daquele modo founder everything, né? O founder que vende, que comanda a empresa, que faz café, tudo. A empresa vai crescendo, vai captando mais. E o founder começa, ou os founders, perdão, começa a assumir, além da posição de acionista, a posição também de executivos, cargos executivos, né? E aí eu vejo gente com muita dificuldade, né, de entender essa diferença, mas ao mesmo tempo também vejo que as melhores empresas têm uma clareza muito grande, né? De você deter ações e fazer aquilo que é melhor para a empresa, mas você ter metas, você ter um objetivo como executivo e reportar para o teu co-founder, que é o CEO. Ao mesmo tempo que também, conforme a companhia vai evoluindo, muitas vezes os founders não acompanham essa evolução. Os executivos, né, co-founders, passam a ter desafios que às vezes eles não conseguiram se desenvolver. Ou mesmo a empresa pivotou, né, e o founder fit ou co-founder fit mudou, né? Como lidar com isso?
Dani, eu acho que até uma ideia um pouco fantasiosa imaginar que 5 pessoas vão se desenvolver na mesma velocidade, né? Ou que a organização vai continuar precisando de skills de 5 pessoas seniores que estão crescendo ao mesmo tempo. Se a gente coloca isso em voz alta, parece que é tão óbvio que não vai acontecer. Então, é por isso que eu comecei falando sobre a clareza das regras do jogo, que quais são as habilidades que a gente valoriza, quais são as habilidades que a empresa precisa, e a gente ir atualizando isso ao longo do tempo. Eu vejo que nas relações de co-founders, onde genuinamente o que é o melhor para a empresa é o que está no coração ali, é o que está no centro do relacionamento, são os grupos que têm uma facilidade maior de tomada de decisão. De, cara, agora o que a empresa precisa de mim é que eu vá para tal área, mesmo eu não conhecendo, eu vou investir 3 anos da minha vida aqui nessa área. Ou a empresa está precisando de um nível X de conhecimento que o outro co-founder, ao longo do tempo, adquiriu. Eu não adquiri, eu vou responder para ele. Eu já não respondo mais para o CEO, eu respondo para um co-founder. Quanto mais os co-founders tiverem a clareza dessa regra do jogo, do que é valorizado naquele início e o que a empresa vai precisando ao longo da sua jornada, e esse co-founder vai tendo atualizações também sobre o que ele quer da sua jornada, mas a gente está falando de tomadas de decisões conscientes sobre o que está acontecendo, inclusive se faz sentido eu ficar ou não nessa organização. A gente escuta muito, né, Dani, dos co-founders dizendo, cara, desse tamanho que está, não gosto mais, desse tamanho que está, para mim não faz sentido, eu quero ir para uma empresa menor onde eu vá codar, ou eu quero ir para uma empresa menor onde eu ainda possa fazer a venda. Então, essas pessoas também, elas precisam ir se reconhecendo ao longo dessa jornada, e exercer o que a gente estava falando ali de resiliência versus teimosia, de saber quando é hora de ir embora, quando é hora que não é mais ali que está a minha felicidade, não é mais ali que está a minha realização. Assim também como perceber que, poxa, se for para eu liderar, e eu odeio liderar, então eu prefiro ficar aqui como um dev ou como um account executive, tendo um trabalho mais de contribuidor individual, porque é aqui que eu brilho, é aqui que eu gosto, é isso que a organização precisa de mim. Só que, de novo, né, eu vejo que o número de horas, né, que os co-founders investem nessa ideia que vira uma empresa, que fica grande, que começa a trazer esse gostinho de que vai me dar um retorno, e o quanto eles se misturam com a organização, eles se perdem mesmo. Eles acham que é sobre eles e não que é sobre a empresa. E se é uma empresa, o que eu percebo, que nas empresas que crescem mais rápido do que imaginavam, ou que recebem mais confetes do que se esperavam, é onde tem uma competição ainda maior pelo o lugar de... Porque não saem todos os co-founders normalmente na foto, né? E a competição por eu vou ser a pessoa lembrada pode me tirar... do que me fez entrar nessa sociedade, que me fez entrar nesse desafio, e eu começo a buscar reconhecimentos que eu nem preciso, nem quero, mas porque eu já me perdi nessa história toda.
Mas aí é hora de separar, né?
É a hora de parar ou é a hora de se atualizar também, né? Eu já principalmente no período que eu estava na consultoria, normalmente eu era chamada quando tinha alguma inconsistência na cultura, e inconsistência na cultura é um sintoma de que os co-founders não estão trabalhando de maneira alinhada, que não estão se falando, né, que estão valorizando assuntos diferentes. E tinha muitas vezes um realinhamento de papéis, um realinhamento de permanência na empresa, que é uma conversa super difícil de se ter, mas que eu não consigo ver a evolução do relacionamento deles ou da empresa se essa conversa não acontecer.
Agora, Ana, eu vou puxar uma fala tua, assim, da questão da rotação, né? Às vezes dá para fazer uma virada, né? Uma virada 45 graus, 180, não sei. Mas a gente costuma ver bastante, né, isso acontecer de co-founders que mudam de área, né, que assumem novas posições, que assumem novos desafios. Tem um playbook para isso? Qual a tua experiência?
Não sei se eu consigo reconhecer um padrão, mas eu vi mudanças drásticas. Eu vi uma pessoa sair de novos negócios e ir para RH. Eu vi uma pessoa sair de CS e ir para produto. E eu gosto, assim, talvez o que eu possa sugerir aqui de playbook é o conceito do Reid Hoffman de The Tour of Duty. É por um tempo. O negócio está precisando de mim agora em RH. De todos nós, eu sou a pessoa com maior habilidade em pessoas, ou aquela que gostaria de aprender sobre pessoas. Então, não tem por que ir outros. Eu deixo que eu vou. Mas é por quanto tempo? Qual é o critério de sucesso? E vamos combinar que eu estou pagando um pênalti e que isso vai ser reconhecido de alguma forma, né? Então, se a gente conseguir dar essa perspectiva de projeto, de clareza do que eu quero aprender, de clareza do que eu vou contribuir com a organização e como eu vou ser reconhecido, eu acho que, voltando no, na conversa de resiliência, eu ajudo essa pessoa que está fazendo a transição a ver o valor da transição. E aí ela tem uma predisposição a aprender, né? Agora, fazer um movimento contra gosto, aí eu não recomendo.
E, Ana, e na hora de separar? Como separar?
Vi bastante coisa acontecer também. Eu acho que acontece em algumas situações que era aquilo que a gente estava falando um pouco anteriormente, de organização começar a ir para um lado que já não faz mais sentido para alguém, ou de repente, realmente a gente perceber que aquela pessoa não tem mais a performance que a gente precisaria que ela tivesse. Então, eu acho que depende muito de qual é o lado que está insatisfeito. Se é um co-founder que está insatisfeito, construir a saída, ter um sucessor, ele monta o playbook, é uma saída fácil, digamos assim, né? Ele sai no auge. Agora, eu acredito sim que a gente precisa ter uma forma de gerenciar performance e desenvolvimento de co-founder assim como a gente faria com qualquer outro executivo da organização. Essa pessoa precisa ir recebendo feedbacks, precisa receber o investimento de desenvolvimento, precisa receber a bandeira amarela, e a gente vai construindo essa saída, e aí sim, vai ter que olhar uma série de questões legais, de como tudo que ela fez pela empresa enquanto ela performava, ela vai ter o reconhecimento disso, que é diferente de alguém que não estava lá desde o início. Mas é muito triste quando a gente vai para uma conversa com co-founders e a gente vê que tem um co-founder que não é escutado, que não é reconhecido, que ele realmente ele está lá de espantalho, sabe? E conseguir mostrar para esse co-founder que tem organizações que precisam do skill que ele tem, dessa história que ele criou, para que ele seja realmente um agente, né? Que ele seja uma pessoa que vai impactar na organização. Se a gente conseguir ir mostrando que essa organização não é a única opção e provavelmente não é a opção que vai deixá-lo mais satisfeito, é o melhor que a gente possa fazer. E normalmente eu acho que a gente precisa de alguém de fora para ajudar a ver isso. Eu acho que não é o CEO ou o co-founder que vai conseguir mostrar. Provavelmente vai ter que vir uma consultoria, fazer um trabalho de alinhamento, de coaching coletivo, e ir ajudando essa pessoa a perceber que ela não cabe mais ali. E que aquele não é mais o lugar que faz ela feliz, inclusive. Ninguém quer ser espantalho. Ninguém que foi o fundador de uma organização de sucesso quer o lugar de espantalho.
Bom, cap table. Acho que tem um tema que a gente vê bastante, né? Que é a famosa divisão hermana, né? 4 founders, 25% para cada um. Embora seja muito difícil da gente mapear a contribuição real de cada um, principalmente nos primeiros dias da companhia, Né? Mas acho que esse é um assunto bastante documentado, né? O livro do professor Wasserman já analisou mais de 1000 cap tables, mas a gente vê que é um tema recorrente, né? Principalmente nos grupos de founders que têm uma longa trajetória juntos ali, às vezes até pré-empreendedores, né? Com escola, alguma coisa assim. Mas a gente reforça sempre, né, que, em especial, o CEO comanda um prêmio, né? Do ponto de vista humano, às vezes. Né? Comenta um pouco sobre esse tema.
Ah, esse tema é muito polêmico. E a gente recentemente viveu algumas situações assim, né? De que era 80-20.
Ah, com certeza. Acho que pelo menos a metade dos últimos cheques que a gente fez, a gente viveu alguma situação desse tipo.
É, e na minha parte do processo, né? Que é me posicionar quanto ao potencial do grupo de co-founders de crescer junto com a organização, para mim fica muito... É como se fosse essa distribuição do cap table é praticamente um output do que eu estou falando, né? Como é que a gente realiza essa diferença de potencial e de performance. Mas eu quero começar aqui falando um RHlês, que quando a gente está validando o quanto que uma pessoa deve ter de remuneração, normalmente a gente olha qual é a complexidade da tomada de decisão que ela toma e qual é o nível de responsabilidade que ela tem. Então, todos os co-founders que não são CEOs, todas as decisões impactantes para o negócio que eles tomam, provavelmente eles compartilham com o CEO. Então, eles têm uma rede de proteção. Agora, o CEO não tem uma rede de proteção. Por mais que ele compartilhe com os co-founders, ele não tem essa rede de proteção. E a ausência dessa rede de proteção deve ser remunerada. E como no início, principalmente, não existe remuneração mensal, né? Não existe a remuneração de curto prazo. O reconhecimento está todo no longo prazo, até em termos de remuneração mesmo, estratégica, aqui estou falando de RH, não estou falando de relacionamento, o justo é que essa pessoa tenha um percentual maior. E como o CEO é quem lidera o desenvolvimento dos co-founders, além do seu próprio desenvolvimento, ele também lidera maior complexidade do que todo mundo. Aí é um segundo motivo pelo qual o CEO precisa ser reconhecido, né? Na nossa opinião, ele precisa ser reconhecido como um percentual maior. Pode ser que ele não tenha a competência técnica ou expertise técnica mais relevante para a organização, pode ser que ele não seja o mais carismático, que ele tenha maior reputação, mas quando a gente está falando de critérios que a gente usa para definição de remuneração, esses são os dois grandes critérios, tomada de decisão, complexidade da tomada de decisão e os riscos. Então, por si só, já está respondido. Aí eu acho que entre os co-founders que o bicho pega. Esse é um item que tem que ser levado em consideração, que é como isso vai ser atualizado ao longo do tempo. Né? Pode ser que num primeiro momento eu precise mais de um skill, depois eu vou precisar de mais um outro skill, e se isso vai ser com uma remuneração de curto ou de longo prazo. Agora, na minha opinião, Dani, eu vou ser bem polarizada aqui. Eu acho que o profissional que topou ser CEO e não conseguiu convencer os seus co-founders de que essa posição deveria ter um percentual maior, ou está faltando habilidade de negociação, ou está faltando persuasão, ou está faltando firmeza para pôr limite. Quando a gente vê esses 33, 33, 33, 25, 25, 25, isso já fala que está faltando uma habilidade de liderança no founder, no co-founder CEO. E para mim já é um motivo para eu escarafunchar as habilidades de liderança e de gestão desse profissional para entender como que na primeira negociação que ele tem que fazer com o time, ele já não venceu, ele já não convenceu. Então, para mim, fala muito sobre uma baixa habilidade de liderança do CEO quando a gente encontra esses percentuais. Em todos os casos? Talvez não. Mas é motivo de me deixar intrigada para aprofundar o meu entendimento de quais foram as variáveis que eles decidiram para tomar essa decisão.
Sempre os detalhes, né? Bom, acho que é isso. Terminando aqui mais um dos nossos minisódios. Acho que nesse episódio aqui não posso deixar de recomendar mais uma vez, né, a leitura do Founder Dilemas, do professor Noam Wasserman. Acho que um dos maiores tratados aí sobre o assunto. Super documentado, né? Então, recomendo demais.
Obrigada, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E, por favor, vão dizendo para a gente quais são os temas, sobre o que vocês gostariam de ouvir, que falar é comigo e é com o Dani.
Mas é isso. Tá aí. Esse aqui foi o nosso minisódio sobre co-founders. Todo mundo que ouviu a gente, super obrigado, compartilha, dá um like, enfim, a gente está sempre por aí e até a próxima.